Entrevista.
O Senado aprovou o projeto para combater as facções criminosas com aumento de pena que pode chegar a 120 anos de prisão. O PL Antifacção, que agora volta para a Câmara dos Deputados, também prevê o confisco imediato de bens dessas organizações. A jornalista Érica Christian, aqui da Rádio Senado, conversou com o relator do projeto Antifacção, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Ouça a entrevista.
Senador Alessandro, por que que esse projeto, ele é inovador e o senhor destacaria o aumento das penas, ou seja, os condenados terão que cumprir mesmo, isso vai ajudar no combate às facções e milícias?
Ajuda, sem dúvida, o aumento de pena, até pelo peso simbólico que tem, mas o mais importante nesse projeto, na forma como a gente votou e aprovou aqui por unanimidade, é o fortalecimento da repressão, que vai se dar pelo investimento verdadeiro. A gente cria uma nova fonte de financiamento, um fundo específico destinado apenas a investimentos no combate ao crime organizado. A gente faz também a integração entre as forças estaduais e federais em um modelo definido por lei. Tudo isso junto com novas ferramentas de investigação, na visão dos especialistas que foram ouvidos, e foram muitos, de todas as partes do Brasil, vai resultar num combate muito efetivo às facções e milícias, e a gente espera que no resgate do Brasil.
Senador, houve um debate em relação à classificação como terrorismo. Por que que o senhor não acatou a emenda da oposição?
Porque são institutos diferentes, né? O terrorismo exige um objetivo político ou ideológico. Essa é uma definição consagrada no mundo todo. E as facções criminosas e milícias, elas têm um objetivo econômico. Então, quando elas praticam atos violentos, quando aterrorizam a população, elas estão praticando atos para assegurar um proveito econômico. E isso afasta as duas definições. E, ao mesmo tempo, ele registrou, isso é um fato, que ao ter em solo nacional facções tipificadas como organizações terroristas, ele poderia colocar o Brasil numa rota de sanções internacionais que prejudicariam nossa economia e nossa soberania. Então, não há nenhum tipo de dúvida com relação à dureza do que foi votado e aprovado. Penas que podem chegar a mais de 120 anos, cumprimento em regime fechado da maior parte dessa pena, muitas ferramentas que endurecem e aumentam penas dos diversos crimes que são relacionados à ação de facções e milícias.
Esse projeto vai atacar a questão financeira das próprias milícias? O senhor reiterou também a taxação das bets ilegais?
Sim, nós aprovamos uma série de medidas de descapitalização. Seja no combate às bets ilegais, mas seja também a captura e expropriação do patrimônio das facções. São vários mecanismos que foram criados por lei, alguns deles sugeridos pelo governo, outros trazidos pelo relator e pelos deputados, o Guilherme de Ritt e seus colegas que votaram e aprovaram o texto, outros ainda acrescentados aqui no Senado por sugestão de especialistas. E o resultado final, me parece, a coleta que a gente faz de informações e de percepções é sempre muito positiva. É um texto técnico, um texto firme e que dá resposta muito dura às facções brasileiras.
O senhor manteve contato com o relator da Câmara, porque o projeto volta para lá?
Sim, mantivemos contato. Como eu sempre disse, a gente tem que respeitar a independência das casas. Os deputados têm total autonomia para fazer mudanças, agora com algumas limitações, porque eles têm que optar entre o texto do Senado e o texto original deles. Mas a todo instante, e até mesmo antes da divulgação do nosso relatório, a gente teve contato, teve cuidado de mostrar o que a gente estava fazendo, os aprimoramentos e ajustes que fizemos, para que a gente possa ter maior sucesso, maior chance de adesão por parte dos deputados.
A expectativa do senhor é de que essa versão seja mantida pelos deputados?
Eu entendo como ideal a manutenção, mas respeito qualquer decisão dos deputados, porque o regime democrático tem que ser assim. A gente respeita o resultado do voto, não a minha vontade individual.
Senador, o senhor também está na frente da CPI do crime organizado. Quais são os próximos passos, já que semana que vem será a última semana de trabalho aqui? Qual é a previsão de trabalho no ano que vem?
Nós teremos na próxima semana a oitiva do governador Jorginho Melo, Santa Catarina, que é um caso de sucesso no combate ao crime, é um estado muito seguro, já há muitos anos. E teremos também a oitiva do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, que vem se notabilizando por graves denúncias no tocante à infiltração criminosa nos estamentos de poder daquele estado. É importante que a gente consiga, com esse conjunto de depoimentos, uma radiografia completa para a partir daí apresentar os remédios necessários para extirpar esse câncer que corrói o nosso povo.
E qual a avaliação que o senhor tem feito dessas primeiras semanas de trabalho, né, desse tempo?
São semanas de muita informação, né? Claro que agora com a relatoria do antifacção isso se misturou um pouco. A gente acelerou e colocou nesse projeto coisas que seguramente seriam resultado da CPI lá no final, como por exemplo a questão do financiamento exclusivo do combate ao crime organizado. Mas a gente espera que no próximo ano, depois do recesso, a gente retome o ritmo, ouvindo os outros governadores já convidados e ouvindo também figuras que aparentemente têm relação com facções e estão infiltradas no poder público, como é o caso do deputado estadual Bacelar, ex-presidente da Alerge, e o deputado estadual também do Rio de Janeiro, TH Joias, esse, por sua vez, já condenado, inclusive, por ligação à facção violenta.
Para explicar para quem acompanha os trabalhos da CPI, essas audiências, elas não são apenas de convidados ou de convidados que falam. A partir desses depoimentos, o senhor já consegue ali trazer elementos para o relatório?
Sem dúvida, a gente ouve especialistas, a gente ouve profissionais da área de segurança, a gente ouve agora gestores políticos e a gente começa a apurar casos concretos de infiltração do crime organizado no poder público. O crime organizado só existe porque ele tem infiltração no poder público. Sem essa infiltração, que gera omissão, que gera corrupção, você não teria as organizações criminosas atuando como atuam hoje.
Senador Alessandro Vieira, muitíssimo obrigado pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado por vocês.